Ontem à noite, não sei se recebeu.
Ontem à noite, se calhar. Ah, um que chegou, mas mandou outro?
Não, mandei ontem, ontem à noite.
Ontem à noite.
Sim, sim, sim. É. Só quando consegui.
Eu recebi e enviei também para.
Para ajudar a tradução.
Pois, pois. E para ajudar. Vamos lá ver se vai dar certo. Ok. Diga. Okay. Good morning, everybody. We are going to start our conference, and I want to welcome you. And first of all, maybe it's good to remember that we are here because we are alive. And someone gave us the life, and it's good to start saying thank you, God, for give us this opportunity to be here today, and also to remember about our founders, Dr. Sun Myung Moon and Dr. Hak Jahan Moon, who gave us this opportunity to discuss these matters, so important matters, we are going to talk today. And also don't forget that we are in a very special place from Portugal, where we discuss laws and many things is coming through this place. And this place is whole place. So I would like to remember about our ancestors who gave us this opportunity also to prepare something like this, for we today have a place like this to talk in our way. So to start, I would like to welcome the people I have in my table. So first of all, I will welcome Honorable Angela Guerra. She is deputy of this parliament. And of course, she received our invitation, and she came to join us. I would like also to welcome Honorable Susana Amador, deputy also, and she is ambassador for peace. She's our ambassador for peace, and of course, it's a very special lady, and I would like to welcome her also. And welcome also Mrs. Caroline Hanschen, who is President of WFWP Europe and Vice President of WFWP International, who came and joined us today. She came from so far from her country, and to join to us, we are very happy. Thank you for coming. Also, we have someone special came far away also, Maria, Honorable Maria del Carmen Quintanilla Barba. She came from Spain and to join us also, because we have something special to discuss about. We are most about women here. I'm sorry for my English if it's not so good, but I would like to say that if we join here today, it's for a very, very high cause. We are here to speak and discuss, reflect about the role of women's leaders and mothers for integration and cohesion in Europe. It's something very, very special and very deep, because we know that nowadays we have some troubles in Europe and around the world. And we are invited to think, reflect about these points, because how we educate our children, how we give direction to our young people, it's very important for we to have a good integration and cohesion. So maybe we can start and give the word to Honorable Angela Guerra. You have 10 minutes,
yes.
Please.
Can I go on?
Yes.
por favor. No hay español, no hay traducción al español.
Good morning to you all. We are in Portugal, in Portuguese Parliament, so I will speak in Portuguese. You have your equipment, so if you permit me, I will speak in my language, Portugal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o amável convite da Federação das Mulheres para a Paz Mundial para participar na sessão de abertura da sua conferência anual, que este ano tem orgulhosamente lugar no nosso Parlamento, aqui em Portugal. E neste tema tão abrangente como o que hoje nos é proposto, gostaria de focar de uma forma genérica alguns dos grandes desafios que atualmente vivemos numa Europa que se tem de renovar para estar à altura das gerações futuras e, neste contexto, o papel fundamental que as mulheres têm a desempenhar. O tema da liderança feminina, nas suas diversas perspectivas, tem estado no centro de muitas análises, estudos e debates, com tendência acentuada nos últimos anos, ocupando os decisores políticos e económicos com particular incidência ao nível da Europa. Como sabemos, também em Portugal o tema tem sido central na discussão política, com alguma divergência quanto aos meios e à forma, mas com uma total sintonia na virtude e na necessidade quanto aos fins que temos todos que atingir. A promoção da diversidade em todas as suas vertentes e, em particular, a promoção das mulheres em lugares de decisão é uma questão de sustentabilidade social e uma questão de talento. Num mundo cada vez mais complexo, as decisões têm de ser abrangentes, criativas e proativas. E para isso, as sociedades atuais precisam da diversidade de perspectivas e de garantir que temos os melhores, sejam homens ou mulheres. Só nesta medida é que podemos aspirar a uma sociedade mais equilibrada e mais justa, capaz de utilizar os seus melhores recursos e talentos no sentido da evolução sustentada, do bem comum e da coesão social. O conceito de coesão social não é monolítico, prestando-se a múltiplas interpretações. No entanto, os principais instrumentos internacionais e europeus ligam a coesão social de forma inequívoca à igualdade de oportunidades, ao bem-estar e ao pleno exercício da cidadania. Assim entendido, a coesão social tem necessariamente de incluir a igualdade de género. A desigualdade entre mulheres e homens é transversal às sociedades e, em termos globais, manifesta-se em questões como a feminização da pobreza, a violência de género, a menor participação política das mulheres, o desemprego, a desigualdade salarial e a dificuldade das mulheres no acesso à saúde sexual e reprodutiva. Quase nenhum país do mundo está livre desse fenómeno que se reproduz em maior ou menor grau, se sobrepõe a outras causas de discriminação e vulnerabilidade, contribuindo para o seu agravamento. A desigualdade de género não é o produto de situações específicas, mas antes encontra-se enraizada na própria estrutura social e cultural das sociedades. As repercussões dos papéis sociais são fatores determinantes, pois, para a coesão social. No âmbito da União Europeia e, em especial, no domínio da coesão social, persistem inúmeros desafios nos quais a mulher tem um papel determinante a desempenhar. Por ocasião do 60º aniversário da União Europeia, ficou inscrito na Declaração de Roma, em 25 de março de 2017, que, e cito, queremos uma União Europeia em que os cidadãos tenham novas oportunidades de desenvolvimento social e cultural e crescimento económico. Como sabemos, a recente crise económica mundial deixou marcas profundas na vida das pessoas e nas nossas sociedades. E a confiança na capacidade da Europa para moldar o futuro e construir sociedades justas e prósperas já não é um dado adquirido e já não é igualmente um valor seguro para as nossas gerações mais jovens. Retornando à Declaração de Roma de março de 2017, os líderes da União Europeia afirmaram aí que, nestes tempos de mudança, comprometemo-nos a trabalhar em prol de uma Europa social, uma União baseada no crescimento sustentável, que fomente o progresso económico e social, bem como a coesão e a convergência. Uma União que tenha em conta a diversidade dos sistemas sociais nacionais e o papel fundamental dos parceiros sociais. Uma União que promova a igualdade entre homens e mulheres, bem como os direitos e a igualdade de oportunidades para todos. Uma União que lute contra o desemprego, a discriminação, a exclusão social e a pobreza. Uma União onde os jovens tenham acesso à melhor educação e formação e possam estudar e encontrar trabalho em todo o continente. Uma União que preserve o nosso património cultural e promova a diversidade cultural. Este é o caderno de encargos e o desafio para o futuro da Europa.
Todos os Estados-membros estão a passar por mudanças rápidas e profundas, do envelhecimento demográfico a novos padrões familiares, do ritmo da digitalização às novas formas de trabalho e aos impactos da globalização e da urbanização. Temos, pois, todos de estar à altura destes desafios. O desenvolvimento de uma dimensão social europeia tem de acompanhar o conceito de cidadania da União Europeia e a Carta dos Direitos Fundamentais da União, bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que testemunham um forte empenho europeu e internacional na defesa dos valores fundamentais, dos direitos e dos objetivos sociais. Não podemos, pois, ignorar que, embora atualmente a economia esteja a regressar ao crescimento e as taxas de desemprego a diminuir em toda a Europa, persiste um risco real de que os jovens adultos de hoje, a geração com maiores níveis de educação de sempre, acabem por ter condições de vida piores do que os seus pais. Os europeus vivem atualmente vidas mais longas e mais saudáveis, e esta é uma boa notícia, mas com ela surgem outros desafios. Graças a décadas de paz, de cobertura de cuidados de saúde, de progressos na medicina, de melhores condições de vida de trabalho, cada vez mais pessoas gozam atualmente de uma vida mais prolongada e mais ativa, embora a esperança de uma vida saudável e o acesso a cuidados de saúde continuem a variar consideravelmente entre regiões e grupos de rendimento. Por outro lado, o aumento da esperança de vida, combinado com a diminuição das taxas de fertilidade, está a traduzir-se num forte envelhecimento da nossa sociedade. Atualmente, na União Europeia, há mais pessoas com mais de 65 anos de idade do que crianças com menos de 14. Em 2050, quase um terço dos cidadãos europeus terá 65 anos ou mais, comparado com menos de um quinto de hoje em dia. Em comparação com o resto do mundo, a Europa será uma região mais velha, com uma idade média de 45 anos em 2030. A longevidade terá um impacto profundo nas políticas públicas e nos serviços sociais, muito para além do setor e dos cuidados de saúde. Atualmente, quase um terço das pessoas com mais de 65 anos de idade vive sozinha e dois terços das pessoas com mais de 75 anos desempenham cuidados de saúde informais que são prestados, dependem de cuidados de saúde informais que são prestados sobretudo pelos seus familiares em primeiro grau. Uma em cada seis pessoas idosas vive em situação de pobreza, estando as mulheres idosas particularmente expostas a esta situação. Em Portugal, assim como em toda a Europa, a maior parte dos cuidados a idosos é assegurado em contexto domiciliário por cuidadores informais não remunerados e, na sua maioria, mulheres. Com a responsabilidade tática pelo trabalho de cuidar dos outros, jovens, pessoas dependentes e idosos, as mulheres têm sido um contributo fundamental, não remunerado e invisível para a coesão social. Em termos gerais, uma sociedade em fase de envelhecimento também coloca em destaque a questão da equidade entre gerações e o risco real de um fosso geracional entre os mais novos e os mais velhos, e um maior risco de isolamento social. Uma sociedade demograficamente envelhecida reflete, pois, em primeira linha, o declínio das taxas de natalidade. Mas, embora as taxas de natalidade diminuam, os dados disponíveis sugerem que o desejo de ter filhos fica frequentemente por realizar em muitas mulheres. Este facto deve-se a uma complexa combinação de fatores, que incluem a partilha desigual das responsabilidades parentais, a inadequação das estruturas de acolhimento de crianças e a uma organização do trabalho pouco adaptada à vida familiar. Em 2015, os agregados unipessoais representavam um terço de todos os agregados familiares na União Europeia e apenas um terço desses agregados era composto por mais de duas pessoas. Prevê-se que esta tendência se mantenha na maioria dos Estados-membros, o que suscita novas questões de equilíbrio entre a vida profissional e privada e de responsabilidades em matéria de prestação de cuidados. E aqui, também as mulheres são as protagonistas, com uma maior incidência ao nível dos agregados monoparentais e na assunção das responsabilidades globais familiares. De acordo com os dados mais recentes da Comissão Europeia, a igualdade entre homens e mulheres está longe de ser uma realidade, apesar dos progressos alcançados. 44% das mulheres e 34% dos homens entre os 30 e os 34 anos concluíram ensino superior. 4 vezes mais mulheres do que homens trabalham a tempo parcial. 1/3 dos membros dos Parlamentos Europeus são mulheres. Existe uma média de 16,3 de disparidade salarial entre homens e mulheres. As mulheres passam 5 vezes mais tempo do que os homens a cuidar da casa e dos seus filhos. E a taxa de desemprego das mães e crianças com menos de 6 anos é de 60%, enquanto os pais representa 90%. 40% das mulheres com mais de 65 anos vivem num agregado unipessoal, contra 19% dos homens. Entre mulheres e homens existe uma disparidade de 37,6 no âmbito das suas pensões. Existe, pois, um consenso cada vez maior de que, se queremos criar sociedades resilientes, é preciso promover a igualdade de oportunidades a fim de que todos possam realizar o seu potencial. Estes domínios de ação estão bem identificados. Investir na educação, nas competências e na aprendizagem ao longo da vida, promover uma vida mais longa e saudável através da prevenção e de melhores condições de trabalho e prestação de cuidados aos idosos. Promover a igualdade de género, superando as lacunas remanescentes, garantir a inclusão ativa e o combate à discriminação. Promover a participação cívica, a cultura e o diálogo. Estes são apenas alguns exemplos. Não há uma só abordagem na Europa, mas existem desafios comuns e existe uma necessidade comum de agir. Numa época de mudanças rápidas e constantes, a ênfase deve ser colocada na capacitação das pessoas e na construção de estruturas sociais mais resilientes, capazes de se adaptarem com o tempo. A dimensão social na Europa está em constante mudança, influenciada pelas escolhas pessoais, a realidade económica, os novos desafios globais e as decisões políticas. Para terminar, porque já me colocaram aqui o papelinho a dizer que só já tenho mais 2 minutos, gostaria ainda de dizer que podemos optar por aceitar tudo isto ou podemos ser agentes de mudança. Numa sociedade moderna e coesa, todos devem poder contribuir plenamente para a sociedade e ter acesso a novas janelas de oportunidade em diferentes fases das suas vidas. É uma questão de justiça e de coesão social. Nesta medida, uma sociedade confiante e dinâmica é uma sociedade que investe no seu capital humano e que cria oportunidades para as pessoas, para que estas progridam sempre durante todo o seu ciclo de vida. Não há abordagens neutras da coesão social. Numa perspectiva de futuro, o debate deverá necessariamente incidir sobre a adaptação dos nossos modelos sociais aos atuais e futuros desafios, cumprindo o espírito social da Europa e a plena cidadania, que, por sua vez, é indissociável da igualdade de oportunidades. Disse. Muito obrigada.
I loved to hear talking Portuguese, even though I have to talk in English. I would like to talk in Portuguese also, and I promise you that I will talk in Portuguese in the end. Now we are going to have another honorable lady who is going to give us her words also, is Honorable Deputy Susana Amador.
Hello, good morning to you all. It's a pleasure to be here. Welcome to Portugal, to the House of Parliament, the House of Democracy, and this beautiful room, Sala do Senado. I hope that you can have a very good conference, and I also thank you very much to Dr. Marta Carvalho, the invitation to be here, and also the honor to be Ambassador for Peace, a title that you gave me when I was to be the city mayor of Odivelas, in which I have developed a very huge work considering the equality of women and men. So many thanks for this distinction, and now I will speak also in my beautiful language, the language which we can see the sea, like Sofia Bellbriner has once said. Doutora Marta Carvalho, colegas deputados, distinta mesa, oradores e oradoras, conferencistas, convidados, amigos especiais, deputado Paulo Pisco e doutor Mário Máximo, ele que é um grande escritor, poeta, economista e teve o privilégio comigo, ambos tivemos, de servir Odivelas, essa terra de oportunidades. Estimados convidados, na atual atmosfera política da Europa, precisamos que a liderança da União Europeia adote uma posição firme para tornar a igualdade de género uma prioridade, para demonstrar o seu compromisso para com os valores em que assenta a União e para garantir que a dignidade humana, a democracia, a igualdade, a não discriminação, a igualdade entre homens e mulheres prevaleçam na União Europeia. Ao longo dos vários períodos de programação da política de coesão da União Europeia, assiste-se a uma progressiva autonomia das políticas especificamente centradas na promoção da igualdade de género face a outros domínios da igualdade de oportunidades, incluídos em políticas de inclusão social, especificamente dirigidas ao combate à pobreza, à igualdade de oportunidades, nomeadamente para pessoas com deficiência ou incapacidades, imigrantes e minorias étnicas. O Pacto Europeu para a Igualdade entre Homens e Mulheres, adotado em 7 de março de 2011, sublinha que as políticas de igualdade entre mulheres e homens são vitais para o crescimento, a prosperidade e a competitividade, apelando a uma ação urgente para promover a igualdade de participação das mulheres e dos homens no processo de tomada de decisão a todos os níveis e em todos os domínios, de modo a tirar partido pleno de todos os talentos. A mobilização dos recursos humanos disponíveis é um elemento determinante para poder enfrentar os novos desafios demográficos, competir com êxito numa economia globalizada e assegurar vantagens em relação a outros países. De forma fundamental, a não discriminação e a igualdade de oportunidades entre mulheres e homens é garantia de realização plena da dignidade da pessoa humana e do respeito pelos seus direitos fundamentais. A Europa é, indiscutivelmente, um dos líderes mundiais em termos de direitos das mulheres e de igualdade de género. Contudo, a verdade é que estamos apenas a meio do caminho de atingir a plena igualdade. E o atual ritmo de progresso é, de facto, muito lento. Atualmente estamos apenas a cerca de 3 anos de 2020 e se a União Europeia continuar com este ritmo de progresso, não atingiremos os objetivos estabelecidos na Estratégia Europa 2020. A Comissão estima que a este ritmo de progresso serão necessários mais 70 anos para obter a igualdade de salários, 40 anos para que as tarefas domésticas sejam igualmente repartidas, 30 anos até a taxa de emprego das mulheres ser de 70% e 20 anos até alcançarmos um equilíbrio entre as mulheres e os homens na política. Não devemos aceitar ter de esperar décadas para obter uma verdadeira igualdade de género na Europa. O Compromisso Estratégico para a Igualdade de Género 2016-2019 da União Europeia interpela-nos para diversos desafios no campo da igualdade de oportunidades, que passam pelo maior envolvimento dos parceiros sociais para combater os diferenciais salariais entre mulheres e homens e da licença parental, e pela concretização da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. As políticas da igualdade de género, minhas senhoras e meus senhores, caros convidados e conferencistas, deputados, não são políticas menores, nem assunto exclusivo das mulheres. Pelo contrário, dizem respeito a toda a sociedade e influenciam toda a organização social. As sociedades mais evoluídas são aquelas em que homens e mulheres partilham igualmente o espaço político e o privado, tendo o mesmo direito que os homens à realização profissional, há progressão na carreira e a salário igual para trabalho igual. As mulheres não podem, por isso, trabalhar o mesmo que os homens fora de casa e o triplo dentro de casa. Por isso é importante a partilha das responsabilidades familiares para que homens e mulheres possam conciliar a vida profissional com a vida pessoal e familiar. É importante relembrar, como disse a ex-diretora da ONU Mulheres, Michelle Bachelet, e passo a citar, a força das mulheres, a sabedoria das mulheres e o seu potencial de invenção são o maior recurso inexplorado da humanidade. Fim de citação. Este potencial tem vindo a ser mais desenvolvido do que no passado, mas a Europa e o mundo podem e devem potenciar melhor esse recurso e todo o talento feminino, de forma a beneficiar o desenvolvimento de todas as pessoas e da sociedade. Ser mãe e ser líder no campo político, como é o meu caso, empresarial ou na academia, pode e deve ser conciliável, devendo a própria escola ocupar um papel determinante na educação para a igualdade, por forma a que seja tão natural ver uma mulher liderar como um homem liderar, assumindo ambos a sua maternidade e paternidade de forma partilhada e igual. A maternidade não pode ser encarada como um problema para os empregadores nem para a economia. Pelo contrário, é um serviço prestado à sociedade, pois permite combater a baixa taxa de natalidade e o envelhecimento da população e, simultaneamente, garante a sustentabilidade dos sistemas de segurança social. Por isso, é inaceitável que as mulheres sejam penalizadas por causa de serem mães. Ao nível do discurso, há unanimidade quanto à necessidade de se promover a participação equilibrada de homens e mulheres nas instâncias de tomada de decisão, como é, aliás, recomendado na Plataforma da Ação de Pequim. Passo a citar: sem a participação ativa das mulheres e a incorporação das suas perspectivas a todos os níveis da tomada de decisão, os objetivos da igualdade, do desenvolvimento e da paz não poderão ser alcançados. Fim de citação. Igualmente com os objetivos do milénio e agora com a Agenda 2020 de Desenvolvimento Sustentável, com os 17 ODS, o objetivo 5, alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e raparigas, a liderança na vida política, económica e pública volta e bem a ser enfatizada. Mas como acontece frequentemente no domínio da igualdade entre os géneros, os resultados ficam sempre muito aquém das boas intenções. O facto é que a persistente subrepresentação feminina na tomada de decisão política constitui um déficit democrático que alguns países tentam resolver, e bem, com as leis da paridade, como foi o caso de Portugal, e que mudou de facto o retrato do nosso Parlamento, hoje com mais de 30% de mulheres deputadas. E o mesmo se pode dizer em relação ao poder económico. Uma participação equilibrada de homens e mulheres na tomada de decisão económica só pode melhorar o desempenho da economia e a cultura das organizações. Mais mulheres no topo permitirão uma efetiva promoção da proximidade entre os locais de trabalho e a família e novos estilos de liderança que valorizam as pessoas na sua diversidade e políticas de conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. Portugal juntou-se recentemente aos países que tiveram a determinação de estabelecer cotas no setor empresarial do Estado e nas empresas cotadas em Bolsa, ao aprovar na anterior sessão legislativa a Lei 62/2017 sobre representação equilibrada nas empresas. As mulheres não podem ficar mais gerações à espera da mudança de mentalidades e da autorregulação do sistema. Urge efetivar igualmente uma educação para os valores e para a cidadania, combatendo os efeitos de género nos percursos escolares, na escolha das carreiras e na participação cívica, a par da promoção de políticas de apoio à natalidade e às famílias, com reforço dos equipamentos sociais para a infância e terceira idade, algumas dos quais espelhadas no Orçamento do Estado para 2018, que será discutido hoje à tarde e amanhã aqui no Parlamento, na Sala das Sessões. Com efeito, o Governo atual assumiu uma agenda para a igualdade, apostada em equilibrar o género na tomada de decisão, a promover a cidadania e a igualdade na educação, estando neste momento já em implementação em 200 escolas portuguesas a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, e melhorar a relação entre o mercado de trabalho e a vida familiar, através de desenvolvimento de esforços junto à concertação social para um acordo na área da igualdade e de continuar a trabalhar na avaliação do impacto da política de licenças parentais, dos seus constrangimentos e potencialidades. Nessa agenda está também inserida o combate à violência de género. Termino com uma nota positiva. Um olhar retrospectivo sobre a condição da mulher em Portugal, na Europa e no mundo, leva-nos a reconhecer que muito se conseguiu, mas também que ainda há um longo caminho e difícil a percorrer. Como disse Hillary Clinton, hoje há mais mulheres à frente de governos, empresas e ONGs do que em gerações anteriores, mas as mulheres continuam a representar a maioria da população do mundo, que é pobre, tem fome e não vai à escola. Fim de citação. Promover a igualdade de oportunidade entre os homens e as mulheres é assegurar para as futuras gerações um modelo de sociedade mais saudável, com mais coesão social, onde todos exercem os seus direitos e os seus deveres, numa perspectiva humanista, mais adequada à modernidade que temos ao nosso alcance. Caros e caros conferencistas, ser mulher, mãe e líder é acreditar na força coletiva das mulheres, que, tal como disse Maria de Lourdes Pintasilgo, a única mulher primeira-ministra em Portugal, abro aqui citação, se são capazes de gerar o mundo, também serão capazes de o gerir. Estamos no século XXI, por isso este é o tempo do direito igualitário, da cidadania e da igualdade de género, até porque, como disse José Jorge Letria, em Duas Adagas do Tempo, e passo a citar, o tempo não espera por nós, nunca, não espera por ninguém. apanha sempre o primeiro barco das manhãs e evade-se das baías ébrias de luz. Muito obrigada pela vossa atenção. Many thanks for your kind attention.
Susana Amador, deputy. We are going on, and because Honorable Teresa Caeiro arrived only now, she...
I'm so sorry.
And,
I can explain.
So we let her to rest a little bit. And later she can speak. And now we go on with Mrs. Hanchin.
Good morning, everyone. I was surprised no one mentioned your very famous Antonio Guterres, the new Secretary General of the United Nations. We are very, very proud of him and very happy to work with him at the UN. In his first address to the Security Council, he spoke about prevention. Actually, he often speaks about prevention. Even while head of the refugee organization, he often spoke about prevention. He said, prevention is not merely a priority, it is the priority. We will save lives, reduce suffering, and give hope to millions. If we ask, what is prevention? It is not just performing one act to prevent another. Prevention, in theory, demands a different kind of commitment than, for instance, emergency response. Emergency requires readiness to respond without warning, like the courageous firefighters in Portugal are now responding to. Prevention, however, is a sustained effort, a mindset. In fact, it is a mother's mindset. Parents know and practice prevention towards their children intuitively. Choose trustworthy friends, don't use drugs, develop good study habits, or in a problem situation, maybe when confronted with bullying at school, parents understand that preventing serious damage requires love and support, reassuring the child of their goodness and their belonging. Parents have a lifetime commitment to their children's happiness, and this is what leadership and governance should learn, should know. In fact, I think with more and more women coming into governance, this is actually happening. Parents teach skills and values to respond to challenges. Shouldn't government prevention be the same? Our theme today is integration and cohesion. Both are needed to prevent serious social problems. Both are needed for the flourishing of culture and the arts and prosperity. What are the elements in society that make people feel valued, feel that their participation is important? What is it that stimulates people to think and live responsibly, and to live responsible and satisfied lives? Government cannot always see those details. The United Nations speaks more and more about a new expertise, that is the local knowledge of civil society. Let's look at the current immigration crisis in Europe. While some EU members have erected fences, Lisbon, I heard, has made a stand for solidarity with refugees. Some may say it is driven by political and economic strategy, but I think it has been successful primarily because it has been called for by a generous, caring population rooted in Christian or religious values and sound families. This is the right order when the public will stimulates the political will toward good policy. I heard a story in Geneva at the UN, where I'm based, at the Office of the High Commission for Refugees, about a Syrian family that was forced to flee after months of bombing in their city, Damascus. And they were resettled in Lisbon. And I think this story became famous. Even I heard it was on TV. But Fatima and her three children came to Portugal after her husband had been assassinated, and their minds were just filled with horrific pictures of what they had experienced. They testified that it was only when they arrived at the Lisbon airport to the welcoming, smiling faces of strangers that actually they could erase some of these images from their recent past. I heard also of programs that have been initiated here, one in particular called Pão. I had to practice that's Portuguese, for bread. But there are many different kind of initiatives, and also working together with universities and faith-based NGOs and government to really see that the refugees and migrants can be really welcomed, not just when they arrive, but actually that the whole process until they feel included. And this family in particular now has a restaurant in Lisbon where they are serving Syrian food and very, very happily integrated. So people are not usually encouraged to goodness or greatness by political systems, but by the loving, caring people around them. Institutions and norms are usually established in support of those essentials. Family has been the nurturing environment that allows people who have experienced unfathomable injustices to still have hope, to keep believing in goodness. Family transmits language, culture, tradition, ethics, core values, even religion. We are living in a time when all those are being scrutinized and sometimes rejected by experts. We, as responsible citizens who care and think deeply about what we are leaving for our future generations, need to think carefully what to reject and what to keep, and then to speak out about it, as some of our previous speakers have mentioned. We see that mobilization of civil society, especially women, who are emboldened to stand up for issues that threaten their goals, asking if not perhaps there is good reason why these institutions have passed the test of time. At the Human Rights Council in Geneva, we have been working with governments and other NGOs to create a series of resolutions on the protection of the family. Everyone in those caucuses understands that it is not just the social and political and economic issues that are benefited by stable families. Parents are models of leadership to their children. I have seven children, forming their attitudes towards leadership and authority. Respect shown between mother and father, and the security of parents' love, each very different, are the anchors of sustainable global citizenship. Our society is rife with dangers, and parents do make mistakes. But love and forgiveness provide a great leverage. Integrity, honesty, generosity, community, even renewal and restart after failure are all tested and proven in family. We find in 119 national constitutions mention of family as an essential element of a nation's stability. In fact, in the Portuguese constitution, it says that the family is the natural and fundamental group unit of society. Most of these documents were written at a time when the institution of family was not under attack. If we dismantle some of the core premises that we've built our civilization upon, including God for some of us, everything is up for reinterpretation. And we, without root or parents, behave like orphans, which is actually what we see in our society today. Clearly, the popular trend, or even the majority, has not always defended the right. Sometimes it is up to each one to evaluate with common sense, with personal ideals and experiences, and even religious conviction at what defines and protects our common humanity, and then commit to action. As Women's Federation has been debating these issues around the world, but also at the European Parliament in Brussels, at the United Nations in Geneva and Vienna, in the parliaments of UK, Norway, and others, it is clear that now is a critical juncture in European history. As women concerned about our common future and future generations, much is at stake. It will not be just by critiquing or even imitating the masculine style of leadership that we can have the necessary impact. It is by discovering the feminine version that can help us to harmonize, first harmonize among ourselves, fill in the missing gaps, and finally encourage the best out of masculinity. This is something that brings out those instincts, knowledge, and experiences as mothers and women leaders that is critically needed in governance today. Since 1992, Women's Federation has developed a network of engaged women in over 145 countries with thousands of projects to empower local women and serve communities. Since 2012, at the direction of our founder, Dr. Hak Ja-Han Moon, a new initiative was launched called the Global Women's Peace Network to take on nation building and to show a paradigm for a new culture of peace that could mobilize women globally. Thank you. In many ways, this has brought us into alignment with like-minded legislators, academic institutions, and governments at the United Nations. We were involved in the discussions leading up to the Declaration on Sustainable Development and have tried to bring the hope of this vast, amazing government commitment for global family to our local chapters and projects. There is so much hope in our world today, and there are so many possibilities for people, especially our youth, to contribute to a brighter future. No one wants to be mediocre. No one wants just to be tolerated. They want to dream big and find realistic ways to make those dreams come true, even as those jihadi recruiters seem to understand so well. Last year, Women's Federation brought over 40 young women to participate in a UN conference in Korea on educating for global citizenship. What creative and brilliant ideas they have, especially as they stimulate one another in a positive direction. How transformed are their lives to find themselves involved in platforms and negotiations, charting a brighter future for the entire planet. The five key words of the Sustainable Development Agenda are people, planet, peace, prosperity, and partnership. I think I have to switch down to my last part. As we see here today, the United Nations, government, NGOs, religious leaders, academic leaders, educators, and others are all concerned about the situation of our world and of our youth. We want to include the role and voices of women, especially mothers, in these discussions, because they have proven their commitment and their effectiveness in prevention, peace building, reconciliation in a family peace strategy. It is not just because women are over 50% of the population, which I hear oftentimes, but it is because the primordial role of women as mothers in the microcosm of the human family, the natural family. So it is most important that we are included because actually the core actually of our society already is demonstrating that the importance of women in leadership position. Thank you very much.
Thank you, Mrs. Caroline Hanchin. Really, we could understand and learn something, because sometimes we are so worried about economical and political and so on, and we forget the essential. We are human beings, and we have to think that we have a mission, and this mission is special. I don't excuse the man, but the woman, they have a very, very deep and strong responsibility for give education and for give birth. It's not because we made, you know, we wanted to give birth. We found like this. When we was born, we found that woman has to give birth. So we have to understand why it is like this. But please understand that there is something we didn't touch yet. And if we pay some attention for small things, even in nature, we can find out that there is an explanation that's why the women are in this way. So thank you, Mrs. Hanchin. Now we are going to hear another honorable lady. She is Maria del Carmen Quintanilla Barba. Eu vou falar em português porque a honorável Maria del Carmen Quintanilla Barba, ela ficou privada de ouvir as outras intervenções. Não estamos a praticar a justiça nesta mesa porque a nossa comunicação está a faltar e a nossa irmã espanhola não conseguiu apanhar a informação que foi aqui dada tão preciosa e ela não conseguiu apanhar e, de facto, ela reclamou e com toda a razão. Só temos que lhe pedir as nossas desculpas e, para compensá-la, eu falei e prometi, e estou a falar em português, vamos a ver se a compreendemos e prestamos a nossa atenção para que ela possa explanar a sua explicação. Não temos tradutores.
Mas os nossos foram traduzidos do português para o
português. Foram.
Española, pues hablas muy bien español. Ah, bueno. Buenos días a todos y a todas. Quiero, en primer lugar, dar las gracias a la presidenta de la mesa, pero sí que me gustaría saber si me van a traducir del español al inglés y al portugués, porque si no me van a traducir, malamente nos vamos a entender. Entonces, quisiera. Sí, bueno. Bien. Bien, bueno, pues como me van a traducir, quiero en primer lugar dar las gracias a la Confederación Internacional de Mujeres por la Paz. Y quiero dar las gracias por haberme invitado a participar en este maravilloso edificio de la Asamblea Nacional Portuguesa. Es muy bonito, es una joya de la historia de este gran país que es Portugal. Indiscutiblemente, gracias a mis colegas en cada una de sus intervenciones y también de forma especial a la presidenta de la Federación de Mujeres por la Paz, Amacia Abreu, que me ha tenido el honor de invitarme. A mí me gustaría enfocar estas intervenciones en el debate de las mujeres por la paz y en el debate de las mujeres líderes en el mundo. Porque no podemos olvidar que hoy las Naciones Unidas ha tenido dos resoluciones, Mujer, Seguridad y Paz. La primera resolución fue en el año 2000, la 1325. La segunda resolución fue aprobada en el año 2012, liderada por España y por el Reino Unido, y todavía tenemos que hablar de que las mujeres no están presentes en los conflictos armados y en la resolución de esos conflictos como mediadoras fundamentales de la paz en el mundo. Y hago esta introducción porque, como hablan ustedes de la Federación Internacional de Mujeres por la Paz en Europa, hago esta introducción porque no podemos olvidar el liderazgo de las mujeres en el mundo sin hablar del asociacionismo de mujeres. Asociacionismo de mujeres que va unido a poner en valor el liderazgo de las mujeres en Europa. Y les voy a dar un dato. En estos momentos, si ustedes entran en la página web de la Unión Europea, habla de que somos 511 millones de habitantes, pero no dicen el número de mujeres, dicen 511 millones de habitantes. Malamente vamos a ser visibles si no hay una segregación estadística de mujeres y hombres y de cómo las mujeres y los hombres representamos a ese número de habitantes en Europa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me han traído para que hable de las mujeres en España. Y quiero hablarles de unas mujeres especiales, de unas mujeres que lideran su propia vida y de unas mujeres que empezaron a tener voz en España en el año 1982. A los 4 años de aprobar la Constitución española, en el año 1982 nació la primera organización no gubernamental de mujeres del mundo rural. Porque cuando hablamos de mujeres en general, tenemos que hablar específicamente de las mujeres que alimentan el mundo, de las mujeres que mantienen vivos los pueblos del continente europeo y de esas mujeres que muchas veces todavía son invisibles a las políticas que hacemos desde los parlamentos. Por eso yo hoy he querido hablar de mujeres rurales, porque si hay una voz en España, en el Parlamento español, que trabaja y que hace posible el liderazgo de las mujeres rurales, quiero decirles humildemente que soy yo como parlamentaria y que en muchas ocasiones me encuentro con la poca atención de nuestros compañeros los hombres cuando hablamos de agricultura y de desarrollo rural. Decía que en el año 82 nació para liderar a las mujeres de España. Y así ha sido, porque afortunadamente hoy no hay agenda política del gobierno, ni de las comunidades autónomas, ni de los medios de comunicación que no se hable de las mujeres rurales. Porque la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMER, tuvo la oportunidad en aquellos años de invisibilidad de las mujeres de los pueblos de España, poner en valor el liderazgo de las mujeres rurales. 6 millones de mujeres rurales en España. 6 millones de mujeres rurales en España que hoy creen en ellas mismas y que emprenden. Y que crecer es emprender el liderazgo. Y ese liderazgo se ha llevado a efecto cuando les tengo que contar que el 54% de las pequeñas empresas de diversificación rural son creadas por mujeres en el medio rural español. Que también uno de los pilares fundamentales cuando hablamos de liderazgo es hablar de empleo. Una mujer no puede tener liderazgo si no es independiente económicamente. Una mujer no es líder si no se empodera a través del empleo. Por eso, desde AFAMER, hemos trabajado para potenciar la formación de esas mujeres en el mundo rural y después empoderarlas y darles poder a través del empleo. Y ese empleo hoy las ha llevado a ser concejalas, alcaldesas, pero también a liderar los consejos locales agrarios y también a poner en valor el liderazgo de las mujeres rurales en las políticas de actuación en el Parlamento. Porque gracias al liderazgo de esas mujeres, hoy en España existe un plan de promoción de la mujer rural dotado con 23 millones de euros y con 80 medidas para poner en funcionamiento y romper la desigualdad de las mujeres rurales. Porque hoy hay desigualdad, porque hoy hay discriminación, porque hoy hay violencia de género contra las mujeres, y más contra las mujeres rurales que viven en silencio la violencia, y que esa violencia todavía importa mucho el qué dirán. Y ese plan de promoción de la mujer rural, liderado por el Parlamento español, ha establecido tres líneas de actuación: la lucha contra la violencia de género, el empleo y el empoderamiento de las mujeres del mundo rural en distintas facetas empresariales, pero una de ellas el cooperativismo agrario, y también la conciliación de la vida profesional, familiar y personal. ¿Y por qué digo la conciliación y por qué es tan importante? Porque miren ustedes, el 9,1% de los habitantes del mundo rural español, que estamos alrededor de 15 millones de habitantes, tienen en su casa, en su hogar, a una persona dependiente. Ese 9,1%, ¿saben ustedes quién cuidan a los dependientes? El 64% mujeres, el 36% hombres. Por lo tanto, el plan de promoción de la mujer rural tenía que hablar de conciliación, porque la capacidad de amar, la capacidad de cuidar, la capacidad de liderar, ya lo dijo la cuarta conferencia de mujeres en Pekín, no es patrimonio de las mujeres, es de los hombres y de las mujeres cuando somos capaces de cambiar mentalidades. Porque todavía en la sociedad patriarcal europea, no digo española, europea, el 30% de la sociedad europea todavía piensa que las mujeres rurales, cuando tienen su primer hijo, tienen que abandonar su puesto de trabajo para dedicarse a las labores del hogar. Por lo tanto, pongo estas pinceladas para que hoy, cuando hablamos de liderazgo de las mujeres en la paz, cuando hablamos de liderazgo de las mujeres en la construcción de Europa, tenemos que hablar, por encima de todo, en poner en marcha todavía medidas que rompan la discriminación que sufren las mujeres. Y una de ellas, y así lo estoy abordando desde el Parlamento, es ¿dónde está la transversalidad en las políticas agrarias comunitarias? ¿Qué política de género se hace desde las políticas agrarias comunitarias cuando solamente de los proyectos de inversión empresarial del 100% de las personas que reciben subvenciones, solamente el 35% son mujeres de los pueblos de Europa? Cuando yo estoy hablando de que tenemos que hablar del liderazgo de las mujeres, hablo de la resolución, de la última resolución aprobada por el Parlamento Europeo, las mujeres y su papel en las zonas rurales. ¿Saben ustedes que el papel de las mujeres en las zonas rurales está muy puesto en valor por esta resolución? Pero la realidad es que la discriminación sigue existiendo. Por eso, cuando hablamos no solamente de mujeres rurales, sino de mujeres agricultoras, esas que recoge la política agraria comunitaria, esas que siguen cosechando, que siguen dando de comer a los animales, todavía en Europa solamente hay dos leyes que las reconozcan como colaboradoras en las explotaciones agrarias y que les den derechos laborales, civiles, fiscales y sociales. Dos leyes, una, el Estatuto de la colaboradora agricultora en Francia, y la que se acaba de aprobar en España, que es la Ley de Titularidad Compartida en las Explotaciones Agrarias. Una ley que rompe la invisibilidad de esas mujeres que no tienen derecho a nada cuando se separan de sus maridos, o cuando quieren cobrar una pensión, que han cuidado a sus hijos, que han cuidado a sus mayores, que han cosechado, que han dado de comer a los animales, y cuando termina su vida laboral no tienen pensión porque no hay un reconocimiento a esa labor. El Parlamento español, en el año 2011, aprobó la ley de titularidad compartida en las explotaciones agrarias gracias al liderazgo de AFAMER, de esta organización, en poner en valor la vida de las mujeres colaboradoras en las explotaciones agrarias. Y termino diciendo algo importante. No podremos hablar del liderazgo de las mujeres por la paz si no seguimos proyectando el asociacionismo en la vida de las mujeres. El asociacionismo es la voz de las mujeres. El asociacionismo es plantear en la Agenda 2030, en su punto 5, que igualdad de género es igualdad a la hora de la participación de las mujeres en la vida social, política y económica. Y desde AFAMER y el Parlamento español se ha pedido a Europa el Estatuto Europeo de la Mujer Agricultora y Rural para que establezcamos cuáles son las discriminaciones que hoy existen todavía y qué podemos hacer para romper todo tipo de discriminación. Porque quiero decirles algo. Tiene más peligro en una guerra una mujer que un soldado. Y cuando hablamos de liderazgo de las mujeres por la paz, tenemos que hablar de todo tipo de liderazgos, del liderazgo de aquellas mujeres que construyen, como todas nosotras, el futuro del mundo. El futuro del mundo, la seguridad alimentaria, el cuidado del medio ambiente, la propia producción agrícola, hoy está en manos de las mujeres. Ellas, en el mundo, también lideran la paz. Y, por lo tanto, desde ese compromiso, yo les quiero decir que no habrá justicia social ni equidad si no se cuenta con las mujeres rurales de España, de Europa y del mundo. Muchísimas gracias.
Honorable María Quintanilla, Bárbara, o próprio nome já é muito forte e percebemos que a sua força vai mesmo da terra, a mulher rural. De modo que nós, de facto, estamos aqui para discutir questões profundas, sérias e que tudo indica para o lado da mulher porque ela tem uma responsabilidade acrescida. Contudo, não podemos deixar de reconhecer que está subcarregada. E ao estar subcarregada, nós pedimos o apoio dos homens naquilo que puderem fazer para deixar a mulher um pouco mais liberta, mas também com o reconhecimento que é o dela, é o valor pessoal dela, o valor que a natureza lhe deu. É ela que traz a vida à existência. Antes de chamar a última oradora desta mesa e desta sessão, eu queria apenas fazer aqui um parênteses, porque nós temos no nosso tempo de vida um casal que trouxe uma experiência de casal respeitável e que, em vez de discutirem direitos e deveres, etc., por aí fora, eles tentaram unir-se, complementaram-se e acham e divulgam que esta é a forma correta da humanidade seguir em frente. É não pensarmos que somos diminuídas, porque nós não somos, não pensarem os homens que eles são maiores, que também não são. Nós temos que ir pelo princípio da complementaridade. O homem e a mulher vieram à existência para se complementarem a todos os níveis, para se respeitarem, para se amarem e para darem continuidade à vida. E, portanto, eu queria, de facto, não podia deixar de fazer esta menção, porque realmente os nossos fundadores, Eles tiveram uma vida de experiência e trouxeram esta experiência ao conhecimento de todos nós, membros, pelo menos, e por isso também chamamos verdadeiros pais, precisamente porque eles são o modelo para nós, o modelo de pais, modelo de casal, modelo de pessoas que vivem verdadeiramente em paz, a paz interior. Eles conseguiam cultivar. De modo que eu queria fazer apenas este parênteses para dizer que temos que refletir e repensar o nosso modelo de casal, o nosso modelo de sociedade. Agora, para terminar e fechar o nosso painel, eu chamaria então a honorável Teresa Caeiro, ela que hoje...
Não é honorável.
É honorável, é honorável. Honorabilíssima. E só não está aqui com outro título porque não conseguimos que ela tivesse sido delegada, não foi delegada, porque ela tem um título acrescido, título esse que nós não podemos usá-lo, não fomos autorizados a usar, porque na verdade no currículo da Honorável também temos algo a acrescentar, que é justamente ela é vice-presidente da Assembleia da República, mas nós não podemos usar este título como tal, de modo que pedimos desculpas por não podermos usar, porque não nos foi autorizado usar
não
o título.
Não é bem isso, eu já vou explicar.
Pronto. Por isso, vamos dar a palavra a Teresa Caeiro, deputada deste Parlamento, que nos vai dar palavras para encerrarmos esta primeira parte, irmos tomar um copinho de água, temos depois 15 minutos, naturalmente, para entrar numa outra sessão. Faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigada. Vou tentar explicar isso. Muito bom dia. Eu queria começar por dizer várias coisas, isto. É triste quando se acumulam várias questões prévias, desde logo quando é preciso saudar o facto muito alegre de se realizar aqui a 17ª Conferência Europeia Anual da Federação das Mulheres para a Paz Mundial. E desde logo com o tema do papel da mulher líder e das mães na integração e coesão europeia. Aproveito para saudar, obviamente, a Mrs. Carolyn Hanschen. Tive o enorme cuidado de lhe perguntar primeiro como é que se pronunciava o seu nome, a presidente do Women's Federation for World Peace. E, obviamente, a nossa querida doutora Marta de Carvalho, presidente da Women's Federation for World Peace em Portugal, a quem devemos esta presença e esta reunião entre nós. Antes de fazer uma referência às demais presentes e a todas as vossas excelências, tenho que pedir desculpa pelo meu atraso. E que nos traz um bocadinho ao tema de hoje. O meu filho foi para a escola e, passado meia hora, estavam a telefonar-me a dizer que ele tinha caído de um muro e que não conseguia respirar e que não sabiam bem o que é que haviam de fazer com ele, se haviam de esperar ou levá-lo para o hospital. Eu disse, bem, vamos esperar para ver o que é que acontece, não vou já buscá-lo, vamos nos manter em contacto, e eu penso, e já lá iremos, eu penso que isto faz parte da minha intervenção, que eu escrevi, sem saber que isto está a acontecer hoje, mas que eu acho que faz parte integrante do papel das mulheres que estão em qualquer atividade de trabalho, e nomeadamente em atividades públicas, como todas as que estão aqui compreenderão. Claro que quero saudar muito vivamente a senhora deputada Maria del Carmen Quintanilla Barba, que eu, enfim, que me, enfim, deu um sentimento especial porque tem o nome da minha avó, que também era espanhola, também se chamava Maria del Carmen, membro do Parlamento Espanhol, e as minhas amigas, a senhora deputada Ângela Guerra, do Parlamento Português, e a senhora deputada Susana Amador, ambas minhas colegas e amigas. Senhoras convidadas, convidados, oradoras, oradores, minhas senhoras e meus senhores, sabem, eu tive anteontem o grato prazer de estar presente enquanto representante do Parlamento Português na atribuição do doutoramento honoris causa do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em Coimbra. E os termos mais utilizados na cerimónia, quer pelo próprio, quer pelo proponente, o Presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foram solidariedade e coesão. E face à crise que a União Europeia enfrenta, e se procurarmos seriamente um rumo para que o futuro desta União Europeia não seja a desagregação desta União de povos, a única solução só poderá ser encontrada através da coesão. Eu tinha escrito, peço-vos desculpa, enquanto estava, não escrevi no papel, em computador, mas a propósito das várias intervenções que foram aqui feitas, mas tenho que fazer esta declaração de interesses. Eu não faço parte daquelas pessoas que têm uma imensa tolerância em relação a outras culturas. Culturas que participam em mutilação genital feminina, em que encontram razões para impedimentos do acesso de mulheres, do acesso ao ensino, às liberdades, por mais simples que elas sejam, desde poderem locomover-se e guiar carros, encontrarem liberdades, por mais simples que elas sejam. E, portanto, eu faço aqui uma declaração de interesses. Eu sou uma pessoa que tem tolerância zero em relação às diferenças culturais quando elas implicam tolerância zero em relação aos direitos humanos. Portanto, eu gostaria de fazer esta declaração de interesses. Não tenho nenhuma tolerância em relação a essas benesses em relação a diferenças culturais. E, portanto, achei que devia fazer esta declaração de interesses. Não acho que deva haver essa tolerância quando estou em causa de direitos fundamentais dos seres humanos e direitos humanos. E, portanto, prosseguindo, o que é coesão? E vou citar, enfim, das várias definições enciclopédicas, mas que me parece importante para não perdermos a pureza do significado das palavras. A coesão é a ação e o efeito de coisas aderirem e conhecer-nos uns aos outros. Por exemplo, um líder destacou a coesão do grupo nos momentos mais difíceis. Ou, outro exemplo, nós temos que ter coesão para superarmos a adversidade. A coesão social significa que ambas as partes, governantes e governados, percebem nas relações existentes entre eles o mais justo. No melhor dos casos, as decisões dos líderes serão respeitadas, compreendidas e valorizadas pelas pessoas, enquanto as preocupações e as necessidades destes serão tidas em conta pelos decisores e todos juntarão esforços para defender o interesse comum. Claro que isto é num mundo ideal e todos nós sabemos que nem sempre é assim. Ora bem, a construção europeia, de que sou uma fervorosa e empenhada defensora, nasce num espaço que nunca tinha conhecido mais do que 50 anos de paz consecutivos. Inicia-se no rescaldo de duas dolorosas e traumatizantes guerras mundiais. O gênio e a visão dos pais fundadores do que viria a ser e tornar-se a União Europeia sabem que o seu projeto era ousado, era uma utopia, e que só através da solidariedade, da integração e da coesão dos Estados-membros, o sonho de uma paz duradoura poderia ser alcançado. E de que a edificação só se manteria enquanto cada Estado considerasse o interesse de cada um dos demais o seu próprio interesse, e nesse sentido o interesse comum. A coesão não se afirma certamente se houver crispações entre países do Norte e países do Sul, entre os ricos e os pobres, entre fundadores e recém-chegados, entre os que estão disponíveis para receber refugiados, e abro um parênteses, e que fazem um verdadeiro esforço para os integrar, fecha parênteses, e os que egoisticamente só pensam em si. Em suma, sem coesão e sem solidariedade, todo o projeto europeu, abre parênteses, tal como qualquer outro projeto com uma pluralidade de partes, fecha parênteses, não terá futuro. Tal como não terá futuro, saliente-se, se não houver princípios de responsabilidade. E qual o papel das mulheres nesta busca de coesão e de integração? A meu ver, imenso. E desde logo, por uma razão muito simples e prosaica. Elas constituem e representam metade da população mundial e europeia. E como sabemos, elas continuam subrepresentadas nas instâncias e cargos superiores de decisão. Ou seja, metade da população a quem se dirigem as decisões tomadas, que são visadas pela legislação aprovada, não tomam parte nas mesmas. Assim, quase que poderíamos falar numa falta de legitimidade representativa em função do género, nas políticas que são adotadas, apesar dos esforços crescentes e evidentes por parte da maioria dos parlamentos nacionais e das instituições europeias, no sentido de haver uma paridade efetiva nos órgãos decisórios. Convém, em todo o caso, ter noção do percurso percorrido. Há 100 anos atrás, as sufragistas, a quem tanto devemos, ainda morriam a lutar pelo direito ao voto das mulheres. Outro ponto que demonstra como as mulheres fazem a diferença para alcançar a paz e o diálogo. Elas sempre tiveram que lutar pelos seus direitos cívicos. Nunca estes lhes foram dados sem esforço e negociação por parte delas. Aprendizagem. 0 minutos. 2 minutos. Ok. Vou falar mais depressa. Ainda só vou nas mulheres do século XIX. Vou falar mais depressa. Doutora Marta, tem toda a razão. Não posso massacrar as mulheres do século XXI. Vou falar das mulheres do século XIX. Outro ponto que demonstra como as mulheres fazem a diferença para alcançar a paz e o diálogo. Elas sempre tiveram que lutar pelos seus direitos cívicos. Nunca estes lhes foram dados sem esforço e negociação por parte delas. É verdade ou não é, doutora Marta de Carvalho? Aprendizagem resultante da necessidade de negociação para atingir os seus objetivos sem acharem que estão a perder a sua face é uma mais-valia extraordinária que as mulheres interiorizaram ao longo dos tempos e que contribuiu certamente para a criação de pontes, consensos e maior integração e coesão social na Europa. As mulheres sabem, melhor do que ninguém, que nada pode ser tomado por adquirido. Tudo tem que ser conquistado e merecido. Reparem no acesso à educação, ao ensino, às universidades. Permitam-me um exemplo familiar. A minha avó foi uma das 3 primeiras mulheres a entrarem e concluírem o curso de Economia. Eram apenas 3 mulheres no curso. Estamos a falar há 80 anos atrás, que é um pestanejar em termos de história. Hoje em dia, não só em Economia, mas em Direito, em Medicina e mesmo em cursos tradicionalmente masculinos, as raparigas estão em maioria e têm melhores notas em relação aos homens. Graças ao seu esforço, força de vontade e mérito. Mas os esforços ainda não podem abrandar e é por isso que ONGs como a Women's Federation for World Peace fazem sentido. Como tantas mulheres líderes referem, entre as quais Hillary Clinton, ainda há os chamados tetos de vidro. Até um certo ponto, as mulheres estão, de facto, em igualdade de circunstâncias com os homens. Mas nos cargos de topo, ainda se perpetuam alguns atavismos. Mas cada vez menos, sejamos honestos. Se querem saber a minha opinião, baseada na minha experiência pessoal, para uma mulher que queira cumprir o seu desejo legítimo de constituir uma família, ter filhos, ainda acaba por recair sobre ela o ónus social de se encarregar, em última análise, do agregado. A criança precisa ser vacinada. É a mãe que vai. A criança cai na escola. É a mãe que é chamada. A criança está doente. É a mãe que fica em casa. É preciso inscrever a criança na natação. É a mãe que trata. Sei que está muito diferente, mas só conheço um caso em que o marido deixou a sua carreira para trás para tomar conta das crianças, para que a mulher pudesse progredir e ser efetivamente uma líder de um partido, que por acaso é o meu. Não sou eu, é a líder do meu partido. De resto, E acreditem que conheço muitas pessoas, não conheço muitos, na política, com horários impensáveis, imprevisíveis, fora de horas, em que tenha visto os meus colegas homens muito preocupados com as horas de ir buscar as crianças à escola ou dar de jantar. Ora, isto também deu às mulheres de hoje capacidades multifacetadas de conseguirem desdobrar-se, uma resiliência, um sentido de responsabilidade acrescida, que não passam despercebidos. Desde logo, adquiriram um sentido muito prático de gerir o tempo. Não há tempos mortos nem vazios. Depois, creio que importa muito mais às mulheres conseguirem atingir os seus objetivos do que estar na ribalta. Preferem dar um passo em frente para resolver um problema do que manterem-se na sua, com receio de perderem a negociação. Volto a dizer, se há uma característica que nos permite distinguir as mulheres dos homens na atividade pública, é o seu sentido prático e a sua capacidade de criarem pontes com mais facilidade. Tudo isto contribui, a meu ver, para que as mulheres com cargos de decisão, líderes, como lhe chama a doutora Marta de Carvalho, tenham uma grande capacidade para contribuir para a paz, a coesão e a integração na União Europeia. Muito obrigada. A vossa sorte é que não veio o resto do texto que eu acrescentei para imprimir, porque senão ainda levavam com mais meia hora, que ainda estive a escrever durante a madrugada. Muito obrigada. Thank you very much. It was very pleasant.
Bom, levamos aqui umas palavras muito preciosas da doutora Teresa Caieiro, honorável deputada deste Parlamento. Nós ouviríamos mais se tivéssemos tempo, porque ela fala pausadamente para não deixar escapar nada e o que ela fala é profundo e é sério. Simplesmente o tempo foge-nos. Eu não queria, de modo algum, fechar o painel sem, antes de mais, agradecer as pessoas que nos ajudaram a entrarmos neste Parlamento. Eu tenho ao meu lado direito a honorável Susana Amador, que muito fez para nós podermos estar aqui. Eu tenho à minha frente uma pessoa especialíssima, que também é nosso embaixador da paz, e que é o Dr. Paulo Pisco, que também trabalhou nesta corrida, e tantos funcionários desta casa que nos ajudaram a fazer deste momento uma realidade. Também queria cumprimentar a Embaixada de Moçambique, que teve o cuidado de vir até aqui. Eu sou moçambicana de nascença, de raiz e de nacionalidade e, portanto, não posso deixar de agradecer a comparência do representante da Embaixada de Moçambique, assim como os representantes da comunidade de língua portuguesa e que estão aqui também representados. De modo que agora não queria também fechar o painel sem nomear embaixadoras da paz, duas pessoas que aqui estão e que vai engrossar a nossa linha da frente. Eu queria naturalmente nomear, mas eu espero que alguém me possa trazer os diplomas. Não sei se estarão já... Muito obrigada, Ana. Eu vou dar a primazia à nossa líder europeia para fazer a entrega do diploma de embaixadora da paz à doutora Teresa Caieiro.
Mrs. Hanshin, please, could you give the Ambassador for Peace certificate to Honorable Teresa Caed?
Maybe just to say a word. This is a tradition. Anyway, you can hear me. This is a tradition, Ambassador for Peace, honoring ambassadors for peace. This is a tradition that we have inherited and cooperated with one of our partner organizations, the Universal Peace Federation. In front.
Without a speaker. Without a... Yeah.
Can you hear me? So it is a tradition which many of you know, whereby among our friends and colleagues and other engaged women in society, we bestow this Ambassador for Peace certificate, which is a, on the one hand, it's sort of an anointing to go further.
It has to be very short, means 10 minutes really exactly. 25 to 20 here to start.
Global Peace Index that Portugal is the third country in the world most peaceful, after Iceland and New Zealand, and is something that makes us proud. So, as our Secretary General of the United Nations said, and also our Prime Minister, which is participating also in that session of the United Nations, we, Portugal, are promoters of peace and human rights in the world. That is a task that we all must embrace to for a better world. Thank you very much.
must rush.
I didn't even tell you the title of this session, which is Protecting the Most Vulnerable, How to Keep Our Families Safe and Our Communities Thriving. Our next speaker is going to be Honorable Melanie Beutler-Hohenberg. She's a state legislator from Switzerland. Let's welcome her.
Honorable members of parliament, distinguished ladies and gentlemen, Women's Federation for World Peace, thank you for having me here. Today I'm speaking about civil society, not politics, and women's contribution to it. As a mother and Christian politician, I do believe in equality between men and women, as we are both created in the image of God. Both were given authority over the earth, and they are both responsible and accountable on an equal share. This view has been reflected in the civil laws of many, many countries. But there they were to complement each other, to fulfill different roles with different sets of skills. As you put it in your invitation letter, it is now time to recognize women's distinctive experience, perspective, and competence to expand the quality of leadership we know today. Personally, I love to contribute with my know-how and specific background to the politics of my state and shape the world our children live in. I strongly believe that women should go with their ambition and talent to become politicians, to become scientists, scholars, teachers, and everything else which makes them happy or suits their greater vision. I love that we can have it all. But it doesn't stop there. That's not all. The public sphere is only one place women need to be present. The other place needs to be our home, our children, the ones we want to keep safe. My contribution, therefore, to this session will be about emotional safety and how this protects our children in the long run. The title of this session asks, how can we keep our families safe? How do we protect the most vulnerable? This points to the second sphere. It highlights our role in our families, in our home. Because it's mothers, often it's mothers, who are the primary caregivers of our children. It's us mothers being responsible for the bonding with our children, especially in the early years. The concept of emotional safety might not be new, of course, but it gained a new momentum back home with the latest wave of refugees fleeing their countries and looking for safety and protection in Europe. A mother and psychotherapist wrote for the Washington Post about 1 year ago that bonding with a primary caregiver, especially in the early years, is critical for emotional safety and a healthy development through life. And it is up to mothers and parents to create an environment for children that is dependable, trustworthy, and loving. So how can we do that? And why is it important? Let's explore the why first. Emotional safety is a key factor later on in life for fulfilling relationships, confident decision-making, and being able to trust other human beings, for example. People who grew up emotionally safe have better coping skills and are more resilient in life. Those are all characteristics or fruits, if you will, we are looking for in role models and modern leaders, but also our loved ones. So coming back to civil society, those characteristics also characterize healthy communities and societies, because if they are missing, we will behave rather fearful, distant, and insecure, which leaves us thinking small and not reaching our full potential. Let's get to the how. How can we make our children feel emotionally connected, emotionally safe? As parents, we can validate our children and empathize with them. It's all about, I see you. I hear you. You make sense. Most of the time, children aren't as much looking for a solution as they are looking to feel heard, accepted, and understood. Here, we are at the very core of making people feel validated, and empowering them to contribute to the big picture. Another way to help children feel emotionally safe is by teaching them how to learn and grow from failure. Failing is human. Failing must not be bad or shameful. As parents, we can teach this by example. The last example I want to give about implementing emotional safety in our children is by being emotionally available, by being open and there for them. It is a good thing when children know they can talk to us about anything and we will pay attention to them, listening carefully, responding compassionately costs nothing but time. Precious time, but it's worth it all. So since I am a politician, I do care that not only my children have the chance and opportunity of such family life and growing up emotionally safe, but all children, especially children from migrant families or refugee families. So how do we get there? How do we give uprooted, shaken, or sometimes traumatized families the tools to help educate their children and let them grow up emotionally safe? After 7 years of parliament, I know there is only so much politics can do or schools can do. I think that's where civil society needs to step in. Churches, families, seniors, and all kind of neighborhood initiatives are doing a great job in the state of Bern, and I'd like to highlight only one of them. I got to know a bunch of people living a communitarian lifestyle in Bern. They live in a church-owned apartment building in the middle of a multicultural community called Bethlehem. Their community started out in 2002 by recognizing the need migrant and refugee families have getting used to the Swiss lifestyle, to the educational system and working place. So this one family started to befriend their refugee neighbors by inviting them over for coffee, organizing play dates with the children, helping the kids with homework, the adults with paperwork, just sharing life together. This is the best way to make the transfer of knowledge, of support, and emotionally stabilizing lifestyle happen, to open our doors. Opening our families and houses to others, to our migrant neighbors, who might not be familiar with all of that. Refugee children and families especially need a dependable, trustworthy, and loving environment. They especially need to feel protected and safe after all they have gone through. So, the family I'm using as an example, they got more friends and families to live with them and opening their respective doors. Now, there are more than 50 plus people living and working in three different apartment buildings all over Bern. Those open doors have had a huge impact in the lives of dozens of neighboring refugee families. Their kids profit enormously, and after 15 years of such communitarian lifestyle, they see tremendous results. Children doing well in school. Young folks starting their own families and careers. Others taking responsibility in their respective native communities. To make a long story short, those formerly uprooted and shaken kids start being role models and leaders themselves because they were given roots, they were given emotional safety. Closing my speech, I'd like to thank everyone in here who does go the extra mile and nurture our kids with unconditional love, and making them feel emotionally connected and safe. We all want to keep them safe and thriving. Let's continue doing so. Thank you.
Thank you, Mrs. Boyler. It's important to learn about what actions need to be taken in order to surround our families with caring communities, compassionate communities. Thank you. Next speaker is Dr. Balcom. Welcome, Dr. Balcom, Michael Balcom.
Mm-hmm. Bom dia. É uma grande honra estar aqui hoje. Obrigado. You may wonder what a man is doing in a women's conference, so let me begin by recognizing the most important woman in my life, my wife Fumiko, who's sitting quietly over here. I was asked to speak on the topic of keeping people safe, but given that all we've heard this morning, I'm sure many of us are asking, is that even possible? Is it realistic to think that we can keep people safe? After all, we've heard about the natural disasters, the fires here in Portugal, the floods in the United States, catastrophes all around the world. And then there are the human disasters, a terrorist attack in New York just this week, and terrorism and acts of inhumanity around the world, seemingly more and more. It's easy to be depressed. We've also heard about some of the most vulnerable people who seem to suffer the most whenever these disasters happen. I don't have time to speak about the natural disasters, but let's think about those that are caused by human agency, the problems of failed states, of a lack of trust in government and leadership in general, the selfish and individualistic societies that seek and often succeed to exploit the most vulnerable, the young people who are subject on one extreme to radicalization, subject to the possibility of corruption by sex, alcohol, and drugs, or simply struggling to be educated and find meaningful employment. We heard about the elderly, whose numbers are increasing more and more. There's a demographic crisis facing Europe. And we heard about women who have and take the lion's share of responsibility for caring for these problems. One approach is to seek an ever-increasing roster of social programs, government help, and other initiatives to try to alleviate these problems. And we've just heard about the importance of private families and individuals and people of faith in tackling these issues. But I would add one more thing. We have to let each of these vulnerable groups become an asset to another one. The elderly have to feel they're an asset to the younger generation, that they can teach them something of the values and traditions of our nations. The young people have to feel that they have a purpose, a meaning, creating a good society where they live. And of course, we want to support women so that they can accomplish all of their important goals, which are indeed the vision and the ideal of God. I'm so grateful that our last speaker mentioned this point. This is my first trip to Portugal, and this morning my wife was telling me that in Japan, where she's from, Portugal is the first nation the children learn about in school. Why? Because of Portugal's Christian history and the missionaries that went out to change the world and to try to bring the peace, justice, and love of God to peoples all around the planet. 2 days ago, I had an opportunity to speak in Düsseldorf in Germany on the occasion of Reformation Day, 500 years since the work of Martin Luther. But this is a Catholic country, and I'm reminded that also 500 years ago, there was a great blossoming of faith here in Portugal. This was the time when the great missionaries and great saints emerged. When our founder, Dr. Hak Ja Han Moon, addressed the United States Senate about 9 months ago, she also categorized some of the challenges that humanity faces. We've heard about them this morning. And she asked a very simple question. Can these problems be solved simply by human agency? And her answer was no. They are not capable of being solved by politics, by civil society, in fact, even by the best goodwill of people alone. We need to get back to our roots as the sons and daughters of God. We are members of God's family, and in that family is the only safety and security that lasts and will be permanent. It's not politically correct to stand in a government building these days, almost anywhere in the world, and say that it's time for a reformation and a renewal of the spirit. But I do it this morning because I'm not a politician, I'm a pastor, and I see in Europe the need for spiritual revival. It has to be one that's inclusive. It must honor the new traditions of faith that are coming into our continent. But as to the Honorable Teresa said, it does not mean that we cannot stand for the values of justice and truth that we know to be true. We don't have to accept culture that is damaging. We do have to uplift that which honors God and respects and honors every member of our society, including the most vulnerable. And we shouldn't be ashamed of this. Europe has a great history. It is a history built on the solid belief that there is a God, there is justice, there is a right way to live, and above all, that all of us, every man and every woman, is worthy of love, honor, protection, opportunity, because we are made in the image of Almighty God. Obrigado.
Thank you, Dr. Bockum. You might be wondering why I haven't said anything actually about each of them. We have in a dossier all their CVs, and for the sake of time, so I just skipped their presentation. However, I would like to say that Dr. Bockum serves as the regional chair of the Family Federation for World Peace for the combined 72 nations of Europe, the Middle East, and Eurasia. So he has a big responsibility in this continent. Thank you. Thank you to our speakers for sharing their concerns with us. Actually, in Dr. Pisco's approach, he mentioned the general vulnerability. Actually, I think when we thought about this title, we were thinking that way, not only women's and girls' vulnerability, but the general society vulnerability. And what else I would like to say? I would like to tell you that we are in a rush. Thank you very
much.
We must take a group photo before we leave. And thank you for being such a great, gracious, attentive audience all the morning long. Thank you very much.
May I suggest that everyone stands in their seats and comes to the middle?
Okay, Doctor.
Take the photo from this side.
Okay, so Dr. Bockum is suggesting for us to stand up and come together right in the middle here. And the photo from this side,
yeah,
right?
I think so.
So looking towards the, as you are now, looking this way.
So everyone stand in your seats and come in the middle.
Hello, everyone. You have 5 minutes to go to the toilet and come down to take the bus. We are going by bus to the restaurant. The bus won't wait.
Thank you.